Olá, boa noite a quem já nos está acompanhando. Bem-vindos a mais uma live do Instituto Borborema. Hoje estou aqui para apresentá-la. Alguns já me conhecem, outros não. Sou o professor Felipe Gonçalves Assis. Trabalho aqui ministrando as aulas de latim. Estou como professor também da formação online, então sei que muitos que estão acompanhando aqui já são alunos da formação online. Os que não são, ela continua disponível lá pelo nosso site. E nesses primeiros minutos, vamos só dando as boas-vindas a quem vai entrando aí. A proposta da nossa conversa de hoje é falar sobre ordem nos estudos, né? E ordem no sentido de sequência mesmo. Que isso vai responder a dois problemas que os alunos encontram, né? Um de alguns que são muito animados e se atordoam com muitas coisas boas para consumir, né, de cursos e tudo mais. E outra que é um problema do costume que nós temos com a nossa com o sistema de ensino, né, pelo qual a maior parte de nós passou, que é ver muitas disciplinas desde muito cedo, né? E para nós soa estranho, por exemplo, aqui no Instituto, quando nós comentamos muito sobre linguagem, literatura, temos o nosso curso de formação básica aí disponível no nosso site, é todo baseado em literatura, em linguagem, né? E assim, traduzindo assim, para a visão de mundo que é mais comum, parece que a gente tá dando muita ênfase ao que é só uma parte do ensino, né? Que é a parte de linguagem. Em particular, né, se as pessoas costumam reconhecer que linguagem é uma disciplina importante da escola. Normalmente diz assim, é importante. Português e matemática, as pessoas reconhecem que é muito importante. E aí tem a questão particularmente da matemática. E talvez eu possa contribuir com algumas explicações aqui, não de uma vasta experiência como pedagogo, mas de uma experiência como estudante mesmo, né? Estou passando, né, por meu processo de formação, naturalmente não perfeitamente ordenado, e além de observar as pessoas ao meu lado e consigo, né, acho que estou aqui para compartilhar algumas percepções pessoais sobre a realidade do que é a desordem nos estudos, né, de que isso é uma realidade, e os efeitos e alguns enganos, né? Algumas coisas que podem fazer a gente não perceber essas coisas. Então, acho que agora já estamos a maioria aqui. Então, eu me começo me apresentando de novo, porque é particularmente interessante para este tópico sobre o qual vamos conversar. Eu não tenho nada muito elaborado preparado, mas será a nossa conversa semanal. Eu sou formado em engenharia elétrica, né? Mas ainda antes de ser formado engenheiro, eu sempre tive um interesse muito grande pela matemática, né? No meu tempo de estudante, participei muito das Olimpíadas de Matemática, concorri, né, em nível local, nacional, internacional. E quando entrei na universidade, considerei entrar para matemática, né? Era algo que me interessava bastante. Optei por engenharia porque eu queria fazer algo mais concreto, né? Eu considerava assim um vício a ser superado, essa minha atração pela abstração da matemática pura. E acabei fazendo engenharia, mas desde o começo do curso também sempre estudando muita matemática. Naturalmente tem as disciplinas de matemática do início de qualquer curso de exatas, as pessoas que são da área sabem muito bem. Aliás, comentar aí, né, quem está aí no, nos assistindo, se tem gente da área de exatas, se já está fazendo o nosso curso online ou não está fazendo. Eu não sou muito bom de falar e ler os comentários ao mesmo tempo, mas eu tentarei. Então, interagir aí para a gente saber. Então, sim, né? Então, o cálculo, né? Quando peguei aquele cálculo no início da faculdade, foi algo que me tomou bastante tempo e bastante interesse, né? Porque é um choque. E procurei no livro, depois procurei no outro. Me encontrei muito no Tom Apostol, um livro americano bem clássico. Então, assim, estudei, continuei estudando matemática e cedo na faculdade. Eu passei a estudar tópicos de matemática pura, né? Porque pela participação nas Olimpíadas, veio o estudo de análise real, o estudo de álgebra linear no nível mais sério da matemática mesmo, mais profundo, além do que se vê normalmente na faculdade. Em algum momento teve uma escola de verão de matemática, que normalmente no período de férias, alguns departamentos fazem isso, né? Fazem alguns cursos, principalmente para ajudar o pessoal da pós-graduação a acelerar uma disciplina. Me parece que o objetivo é esse. Bem, eu era um aluno de graduação e fiquei sabendo por um colega meu, né, de afinidade similar com os estudos, deste programa de verão. Fui lá estudar e aí comecei a ter contato com a matemática de nível superior. Entrei como aluno no regime especial de mestrado de matemática, ou seja, eu ainda estava na graduação de elétrica, ainda tem bastante curso pela frente, mas tem um esquema lá que você pode cursar algumas disciplinas do mestrado, mesmo não tendo a graduação. Depois você cumpre a graduação e poderia concluir o mestrado, né? Não foi algo que eu concluí, mas só para dizer assim, que eu estudei bastante matemática. Tive o privilégio, né, de estudar no IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá no Rio de Janeiro. Que foi uma grande sorte também, mas que eu aproveitei, né? Então, fiz lá meus cursos de topologia diferencial. Depois, num que eu achei que era a minha única chance de estudar lá, né? Foi um evento extraordinário, então aproveitei logo para pegar a coisa mais avançada possível. Eu apanhei bastante, né? Não é que era assim um grande aluno, mas estudei tudo isso, né? E até hoje, naturalmente, gosto bastante de matemática. Ao mesmo tempo, percorri minha vida toda, né, desde cedo, com este interesse natural, essa inclinação natural pela educação. Mais uma inclinação, né, algo que naturalmente precisa de uma maturidade, mas é um interesse que me acompanhou, então, assim, permitiu. Então, quando eu era criança, quando eu era jovem, né, e hoje, em todas as fases, eu estava sempre muito atento ao processo educacional que estava acontecendo em mim e às pessoas próximas de mim, né? Ajudando os colegas com os estudos e tudo mais. Tô vendo aqui, Anne, exatas, tem por aqui, né? Inclusive, quase fomos colegas de trabalho, né? Acho que trabalhamos no mesmo laboratório. Na minha carreira profissional, eu acabei trabalhando com a área de microeletrônica, né? Então, tenho toda essa parte matemática pura e a experiência mais prática, mais profissional com a área de eletrônica. Vi alguém lá no começo dando uma saudação de Campinas, né? Trabalhei aí em Campinas. E E qual a coisa? Era sensível para mim, né? Mesmo com a percepção ainda ingênua das coisas, como muita coisa no ensino era, no mínimo, mal feita. Em algum momento comecei a perceber como insincera, né? Falsa. Até que você vai avançando para os níveis mais altos e a coisa vai ficando mais descarada. E assim, e dá para ver como existe uma tendência a um caminho para fraude absoluta, né? Mesmo que não seja exatamente isso, né? Façamos esta concessão, mas existe uma tendência a caminhar para fraude absoluta. E o quão próximo disso está, não é meu interesse discutir. Algo sobre o qual posso fazer referência à minha palestra, à minha primeira palestra aqui pelo Instituto, que eu tentei comunicar esta coisa, né, da falsidade no ensino. Mas uma das coisas que eu percebia, e aí vamos chegando ao assunto daqui. É como claramente as pessoas passavam pelas disciplinas, conforme o pro... Minha referência da educação era a educação que eu tive, né? Mas usando ela própria como padrão de medida, eu via, as pessoas iam passando pelas etapas e iam ficando com deficiências na base e iam passando para frente. E uma das falsidades, assim, uma das realidades com as quais o sistema não lidava. Eu falo sistema, eu quero dizer as pessoas, os alunos, os professores, né? As pessoas não conseguiam lidar de forma sincera. Era esse, assim, você foi aprovado numa coisa, mas você não está sabendo. E aquilo gera problema lá na frente. Mas você não consegue fazer, né? Vou aqui usar um termo que os colegas dos náufragos usam bastante, né? Não consegue fazer a confissão humilhante de que você tem um problema lá na base. Então, eu tenho sempre essa angústia, né, de ajudar os colegas e ver os problemas. E eu vi que muita pessoa ficava batendo a cabeça ao longo do processo de ensino, porque, né, depois de perder as etapas lá no começo, nunca voltava às bases. Porque, então, a pessoa, assim, fala bem sério, a pessoa está, por exemplo, no curso de exatas, mas ela tem problemas com aritmética básica, o que deixa emperrado, né, o raciocínio sempre que ela vai tratar de um problema mais complexo. Mas a pessoa não para resolver aquela parte lá de baixo, né? E isso não é uma questão técnica, assim, é uma questão espiritual, né? É a questão de é a dificuldade de você enfrentar, né? Enfrentar que, assim, que a posição em que te colocaram não é a tua posição. Isso vai se tornando cada vez mais sério à medida que você evolui. Ah, estão perguntando minha idade. Eu tenho por volta de 30 anos. Não, pessoal, dando depoimento aqui, sou péssimo com números, ou nem sabia que tinha um problema de leitura. Vou tentar fazer isso, assim, ler os comentários de forma esporádica, porque eu me concentro numa coisa ou noutra, né? Ah, Thelma de Campinas, um alô. Então, vamos lá. Pronto, então tem essa questão. Então, isso naturalmente me leva a me preocupar com as questões das bases do ensino, porque, dado assim que a educação é importante, por algum motivo, né, A educação de base era o que mais podia dar fruto para as pessoas. Na universidade, ou no ensino médio, por exemplo, no ensino médio se via muito claramente como a diferença entre os alunos estava no que eles tinham aproveitado dos assuntos mais básicos, né? No domínio da leitura ou da matemática. Então essa é a minha primeira visão simples, que eu acho, eu dou essa visão minha porque eu acho que também é fácil de vocês compartilharem dela, assim. Para traçar mais ou menos o mesmo caminho que eu tive e tentar talvez fazer quem estiver aqui assistindo, sejam alunos que já são nossos, que já estão tentando seguir uma disciplina nos estudos, estão começando pelo começo, né? Ou quem é novo, ou quem ainda tem dúvidas quanto a isso, de tentar enxergar mais concretamente esta realidade. Matheus pergunta como usar a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida. São perguntas muito específicas. Vou deixar para um outro momento também, Matheus. Tá, ok. Mas a primeira coisa é isso. Olhando pelos padrões do próprio sistema de ensino, as noções mais básicas, né, elas frequentemente não são aprendidas e o pessoal passa para frente sem elas. Assim, isso é uma desordem óbvia nos estudos. E a coisa é, dá para ver muito concretamente como quando as pessoas estão estudando lá física, química, biologia, né? Primeiro existe o aspecto da falsificação, que é o assunto da minha palestra lá. Como assim, as disciplinas viram coisas muito matematizadas, que é uma coisa que é fácil de fazer provas e fazer de conta que você está ensinando algo do que é algo que está interessado na realidade, né? Mas a outra coisa é você ver assim, como todas as disciplinas de ciências assim viram matemática, tem a tendência de virar matemática, né? Química orgânica é nomenclatura, né? Física, você pega cinética. Cinética é matemática, né? Você ainda não está tratando do mundo real. E é fácil ver assim, uma pessoa de bom senso, que não é o que a maior parte das pessoas é, olhando para os tipos de problemas de física que se estuda, assim, vê assim, isso não é muito do mundo real. E não é. E não quer que aquilo é uma fase, porque existe uma preocupação de chegar na realidade em algum momento. Não, assim, a tendência é você ficar o mais isolado possível da realidade. E aí algumas pessoas têm facilidade, porque têm as bases do conhecimento, sejam lá quais elas forem, né? E outras não têm, porque não têm as bases. Só que isso fica sendo ignorado e as pessoas, né, ficam dando voltas e passando por percalços e evoluindo nos graus do ensino, porque aí você se forma, você faz uma pós-graduação, nada disso impede, graças à forma como a coisa está montada, fundamentalmente que nós evoluamos no, nos graus do ensino, né? Ó, temos aqui um aluno do segundo ano do ensino médio. Diz assim: o problema com exatas é a preguiça. Bem, a preguiça é um problema em si, né? Você tem que vencer a preguiça, é mais importante do que as coisas que você vai estudar. As coisas que você vai estudar são importantes também, são um exercício para isso. Mas acho que é interessante se motivar por isso, né? Pronto, é uma das coisas da ordem nos estudos da qual perdemos. Por exemplo, como na formação de uma criança, a formação moral é claramente muito mais importante do que o resto. E não é uma coisa óbvia. Não, se você deixa uma criança solta, ela não se torna uma pessoa boa, né? Você é, né? Olhe para os seus defeitos, né? Você vai passar isso para o seu filho. Mas antes de chegar nisso, Vamos agora, né? Assim, só a ideia geral de que existe um problema, o resumo desta primeira parte, né? A ideia geral de que existe um problema com a ordem, que é óbvio porque pelos próprios padrões do sistema de ensino, a própria ordem dele é ignorada. Ou seja, de alguma forma ele não se leva muito a sério. Ele o quê? As pessoas que estão lá, né? Os professores, alunos, os burocratas que participam, né? Ele não. O resultado das ações concretas dessas pessoas é não levar muitas coisas a sério, desde que você mantenha as aparências, né? É um problema mais profundo de você, né, não querer enxergar a essência das coisas. E agora a questão é: quais são essas bases? Né? Bem, eu falei da minha história, assim, para deixar bem claro o meu interesse em matemática, porque eu, apesar de nunca ter desprezado as outras disciplinas, né? Eu estou falando das outras disciplinas porque é exatamente o ponto de vista meu como aluno, né? Exatamente como eu enxergava as disciplinas do colégio, né? Eu gostava de português, tudo mais. Matemática apenas tinha um certo destaque. E eu realmente meu olhar partiu daí. Por isso espero assim que essa conversa tenha algum interesse para vocês. Ok. Em matemática, as pessoas às vezes têm um problema mais básico. Então, uma coisa sobre matemática, primeiro. A maior parte das pessoas não tem a noção do que é matemática. O que a gente está muito acostumado a aprender é o que se chamava de cômputo, é cálculo, né? É fazer conta. Eu costumava chamar de aritmética, mas eu vi que aritmética é outra coisa. Mas cômputo, então o termo é cômputo, né? É fazer contas, aplicar algoritmos, né? Porque esse cômputo pode ser desde de decorar a tabuada ou fazer somas, né? As primeiras contas que a gente faz, até multiplicar matrizes, sei lá, fazer uma redução gaussiana, uma integral, tudo isso são cômputos. E neste caso, eu posso dizer assim, o ambiente das Olimpíadas de Matemática tem uma coisa positiva que as pessoas que os frequentam têm um contato com o que é a natureza mesmo da matemática, de você conseguir contemplar as estruturas lógicas, né, dos sistemas abstratos com os quais a matemática lida, que por sua vez servem para, né, servem para enxergá-los na realidade, né? Esses sistemas abstratos que a matemática estudam estão na realidade concreta, e é outro passo da inteligência você ligar uma coisa à outra. E é uma contemplação mesmo. Ser algo assim que só você passando por um processo de ensino para entender bem do que se trata, mas eu peço que confieis nas minhas palavras, assim, dentro dos limites do que dá para entender aqui. Não é resolver problemas, por exemplo. Eu até cito as Olimpíadas, né, que é uma competição onde as pessoas resolvem problemas difíceis de matemática. Pode parecer que é isso. Mas os problemas são um instrumento, né? Assim como existem exercícios também na gramática e tudo mais. Você tenta enxergar uma paisagem de como as coisas se organizam para qualquer coisa que você esteja estudando. O cômputo é uma coisa importante, que está na base. As pessoas têm problemas nisso, né? As pessoas têm problemas de tabuada. porque um problema de tabuada é complicado, é relevante, né, para estudar só do ponto de vista da matemática. Isso, nesta parte da conversa, vai ser isso. Quando você estiver tratando qualquer coisa um pouco mais complexa, a gente sempre tenta lidar com as coisas com exemplos concretos, né? E com exemplos numéricos, e que no final se traduzem em contas, né? Quando você não tem uma fluência nessas contas, a tua cabeça não está. Não consegue, não consegue chegar ao grau de contemplação das estruturas mais altas. Porque ela vai sempre ficar muito presa ali, né? É o equivalente de você ter um problema de leitura, né? E aí você vai tentar ler um artigo de jornal, que eu não vou dar um exemplo nem de um poema ou um romance, porque dá para. Porque o nível é esse, né? Você vai tentar ler um texto jornalístico, mas você demora muito para juntar as letras, né? E aí você faz um esforço e você consegue ler palavra por palavra, mas você está fazendo um esforço tão grande para juntar as letras que dá para entender que você não absorve o que está ali, por mais literal, por mais simples que seja. É, algo análogo acontece, né? No mundo da matemática. Aproveitar que eu vi uns comentários aqui. Vamos lá, Marcones. Muitos de nós têm alguns problemas de leitura. Mesmo assim, recomendas a leitura dos clássicos, mesmo se não conseguimos absorver quase nada, né? Outro dia li a Divina Comédia, né? Bem, é o seguinte, você tem um problema de leitura, você tem que resolvê-lo. E não dá para aprender o resumo, assim, algo que já foi dito, Marcones, né, nosso aluno. Não dá para resolver um problema de leitura lendo. É verdade que a gente recomenda estudar os clássicos, né? Você está ensinando, está alfabetizando uma criança, ela passou de um certo nível, né, de leitura, de ler com fluência, e você vai ler os clássicos. Mas não é uma pessoa lendo sozinha, né? Não é eu pego os Lusíadas e começo a ler os Lusíadas e fico inteligente. Aí não tem como fugir do trabalho de um professor te orientando nessa leitura. Mas o trabalho de formação literária, em resumo, acho que eu posso falar sem erro. É este, é o esforço de você ler textos clássicos, né? Textos que têm um bom nível literário com a ajuda do professor, né? E ele vai te mostrando como é que a coisa é feita. É um trabalho bastante prático, né? Não dá para fazer de forma teórica, não pode ser um professor explicando assuntos teóricos. Os assuntos teóricos, eles aparecem como um suporte para a coisa funcionar, né? E nem dá para você fazer sozinho, né? A não ser por uma graça especial. O meio ordinário é você ser orientado para a pessoa ir te explicando como é que faz aquilo. Da mesma forma que você aprendeu a fazer muitas coisas na vida, menos complexas, né? Mas que, assim, alguém precisa te explicar. Algumas coisas menos complexas dá para você se virar sozinho, aí você faz às vezes até mal feito, mas vive a vida toda assim. Com a leitura, não. Assim, o mal feito é não ler. Você pode achar que está lendo, né? Você precisa de alguma, em algum momento da sua vida, alguma orientação, né? Mas isso dá para fazer com os clássicos. Mas bem, eu falava uma coisa. É um exemplo das exatas que pode iluminar a nossa percepção geral sobre a educação. O problema com cômputo atrapalha qualquer estudo superior, porque a pessoa, do mesmo jeito, o cômputo é equivalente a você aprender as letras, as sílabas e aprender a ler as palavrinhas, né? Como normalmente hoje se ensina uma criança muito nova, antigamente não era assim, não tinha essa pressa, né? Você está lá com 4, 5 anos, já está fazendo conta e já está lendo, né? Pelo que me ensinaram, você começava com 7 anos. As pessoas não deixavam de ser muito mais inteligentes do que nós somos por causa disso, né? E ao mesmo tempo, as crianças que aprendem a ler com 3, 4 anos, elas não se tornam, né, um novo Camões por causa disso. Esse é um comentário que eu fiz de passagem, mas é uma das mensagens importantes aqui, que vale anunciar. A ordem nos estudos é muito mais importante do que o tempo. Uma das tentações que leva as pessoas a menosprezar essa ordem nos estudos é uma pressa. E essa pressa vem de uma ilusão de que se você adiantar, começar logo a estudar certa coisa, vai ser melhor, porque você está adiantando, né? Olha só, o menino já está. Deve estar para estudar teologia quando ele tem 10 anos, sei lá. Para estudar filosofia. Ou para estudar ciências mesmo, né? Aí ele vai ficar adiantado, né? Não, assim, o prejuízo da desordem é uma ordem de grandeza maior do que o benefício. Do que um possível benefício de você antecipar uns anos. Um estudo para o qual você ainda não está pronto. Da mesma forma que você está construindo um edifício, né? E o edifício tem um projeto. E aí você sempre começa construindo pela base. Não tenho experiência concreta, eu não sou da engenharia civil, né? Sou da eletrônica, mas acho que dá para usar essa metáfora com segurança, né? Você começa pela base. Só que aí imagina assim, a base está meio pronta, e aí tu começa, e aí tu vê, não, acho que já dá para levantar um andar. Com o que a gente tem, a gente já levanta um andar. Depois a gente resolve. Assim, isso seria bom. Eu não sei exatamente quais seriam os efeitos no edifício, mas é algo de se estudar, porque me parece que é uma situação análoga. É isso. Ainda estou sendo benevolente, assim, considerando que realmente dá para levantar um andar. Na verdade, a pessoa botou uma coluna lá e se dá por satisfeita. Ele já quer fazer todos os andares de um prédio e ela se empolga com os andares lá de cima, se empolga muito. E tem muito desprezo pelos andares de baixo, essas coisas terrenas, né? Isto é um vício que acho que se cada um de nós aqui que está assistindo tomar consciência dele, vai conseguir perceber nas suas circunstâncias concretas algum problema, né? E conseguir resolvê-lo. Acho que é uma contribuição que eu posso dar, chamar atenção para essas coisas. Por exemplo, aqui The Duke comenta, né? Minha irmã está no quarto ano. Quarto ano, era no meu tempo terceira série, né? Deve ter um. Ela tem 10 anos e não sabe ler nem escrever, né? Pronto. Então, do ponto de vista da leitura, isso também me era muito claro. Os índices de analfabetismo, qualquer parâmetro que tenha, né? A gente tem o teste do INAF, que é assustador. Mas você vê assim que os níveis de analfabetismo são altos. Eu vi isso na prática, né? Eu estudei em bons colégios, sempre em colégios particulares, melhor da cidade, e tive essa experiência, né? Em sala de aula, um professor pedir para um aluno ler alguma parte do livro, e você vê que a pessoa não consegue, não tem fluência de leitura, né? Então, estava assim, falando de cômputo, da matemática. Mas a pessoa não tem influência de leitura. Então, assim, o que é que ela está fazendo ali? Aquilo não é sério se a gente tivesse sinceramente preocupado com aquele menino ou aquela menina. A gente estava usando todo o tempo de escola para que essa pessoa resolvesse o problema de leitura, né? E, no entanto, isso não é feito. Deixa eu ver aqui. Felipe, já leste ou aplicaste na leitura o livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler? Não, não li esse livro. O que achas do Soroban? Ah, quando criança eu conheci o Soroban, brinquei um pouquinho com ele, mas não usei extensivamente, nem foi um método de aprendizado. Eu já sabia fazer as operações e depois, meio por diversão, aprendi a fazer um monte de coisa no Soroban, até raiz, tirar raiz em algum momento. O Soroban, para quem não sabe, é um tipo de ábaco, né? Um sistema de contas japonês. Mas enfim, são detalhes, né? Então, vamos tentar nos encaminhar para a conclusão. Depois vou passar um tempo aqui interagindo mais com os comentários. Pronto, a pergunta é quais seriam essas bases, né? É óbvio que, por exemplo, problemas de cômputo básico atrapalham na matemática porque você não consegue, por você não conseguir lidar com aquilo de forma fluente, que é um nível, é uma camada mais baixa, você não consegue contemplar as coisas mais altas. E quando você consegue contemplar, por exemplo, você vê o quanto de falsidade existe assim nas diferentes disciplinas que você fica estudando no ensino médio, porque você vê o mesmo assunto de matemática se repetindo aplicado em química, física, né? Aí os outros olham para você e acham que você é um gênio que não precisa estudar só porque você sabe o que é o conceito de multiplicação e divisão, né? Quanto do que a gente estuda no colégio? Na, no, ali no perto do ensino médio, é multiplicação e divisão. O pessoal chama muito de regra de três, né? Não é regra de três, é multiplicação e divisão. Se quando você estava lá nas séries iniciais, você entendeu, estou falando das séries iniciais do colégio, né? Você entendeu o que é uma multiplicação ou divisão, depois você vai estudar estequiometria, cinética, não sei o quê, né? É tudo repetição da mesma coisa. Então, assim, de novo, um sinal de que algo ali não é sério. E no aspecto da linguagem, óbvio que, né, é óbvio que o analfabetismo é um problema. E o analfabetismo, às vezes, ele é muito visível, porque a gente fala aqui do analfabetismo funciona no sentido do cara que lê, ele sente que entendeu tudo, né? Mas ele não consegue extrair informações literais de um texto de jornal, né? Mas às vezes o caso é bem mais sério. Então essas coisas têm que ser resolvidas, né? Um ensino sério levaria isso em conta. Então a gente reduz, assim, eu não preciso argumentar muito com a maior parte das pessoas para reduzir as coisas, assim, português é importante, matemática é importante, mas ainda parecem duas coisas muito diferentes, né? Parece assim, tem uma divisão, tem a português faz parte da, sei lá, das humanidades e matemática é das exatas, né? E cada um é a base das suas coisas. Também era muito claro para mim, assim, quer dizer, era muito claro. Se tornou cada vez mais claro para mim o quanto as deficiências de leitura impedem o aprendizado de matemática. E isso é muito reforçado por este vício de falsificação do ensino que a gente tem, que eu posso resumir hoje em retrospectiva, usando a terminologia do curso lá, os graus do letramento do professor Rafael Falcon. Que é você prepara todo o sistema de ensino para que uma pessoa no passivo bruto, o seu primeiro nível lá de letramento, que ela consiga passar por tudo, sem nunca evoluir de grau. É isso, né? Em matemática, isso se traduz em você fazer problemas muito repetitivos que envolvem só uma aplicação de um algoritmo, nunca vão exigir o que é a matemática de verdade, como eu falava, e você ser capaz de contemplar uma estrutura abstrata. E quando você contempla, isso permite, em particular, que você resolva problemas de matemática. E isso torna mais fácil que você consiga aplicar a matemática na vida prática, da engenharia e tudo mais. Então, claramente, as pessoas não têm esse nível de matemática, e isso eu via também na hora da aplicação prática, como engenheiro, né? As pessoas não dominavam as estruturas, que é o vocabulário da matemática, para aplicá-lo nas situações práticas, e tudo que elas conseguiam fazer, falando em termos gerais aqui, mas termos gerais significa assim, quase todo mundo, com muito poucas exceções. É fazer coisas que fossem repetitivas, né? E olhando mais de perto, quando você tenta explicar, quando tentava ingenuamente explicar algo de matemática para uma pessoa, como as deficiências de articulação da linguagem impedem mesmo que ela consiga evoluir naquilo ali. Então, por exemplo, assim, quem tem uma certa maturidade na matemática, assim, percebe que por trás das fórmulas, as fórmulas que nós escrevemos, que parecem uma coisa tão diferente de um texto de prosa, né, que aquilo são enunciados, né? Um sintoma, por exemplo, que eu acho que vale você testar, por exemplo, se tem um professor de matemática aqui com seus alunos, faz o teste simples, de seja lá com qual coisa esteja se trabalhando, de verificar o quanto os teus alunos conseguem ler as fórmulas que eles escrevem, às vezes eles escrevem e resolvem um problema, né? Mas não conseguem ler aquilo assim. Leem de uma forma troncha, né? De uma forma torta, porque eles inventaram um jeito de ler que não faz muito sentido e que gera muitos conflitos, às vezes, quando a pessoa entra na faculdade e pega um professor de matemática rigoroso. O que é um professor de matemática rigoroso? É só um professor que quer usar a linguagem matemática como ela é, né? Com a sua, digamos assim, a sua gramática. As coisas têm uma lógica. Que as pessoas ignoram, porque para elas funciona, né? Funciona desse jeito bem intuitivo, bem animal de lidar com as coisas, de reconhecer padrões e imitar de forma instintiva, sem ter uma consciência racional daquilo. E quando a pessoa tá nesse nível, você não consegue explicar. Dá uns exemplos concretos para quem seja da área, quem não for, não se preocupe, né? Os professores. Às vezes isso não acontece no ensino básico, vai acontecer no ensino superior. O professor tenta explicar para o aluno que quando ele escreve uma função, sei lá, f de x, esse x pode ser qualquer coisa, pode ser um y, né? Mas para o aluno aquilo tem que ser o x, né? Uma função tem que ser escrita com x e a saída dela tem que ser com y. Por quê? Porque a forma como ele trata com aquilo não é uma forma racional. É um tipo de reconhecimento de padrão. E para o reconhecimento de padrão, atrapalha muito você trocar um x por um t, né? Você trocar o x por um y, né? Um f de y. Isso é muito confuso. Quando você lida com as coisas no nível racional, não é. E isso é análogo, da mesma forma, quando você lida com a linguagem no nível não racional, é muito confuso um hipérbato. E quando você aprende a estrutura da oração e tudo mais, e pratica isso, por um tempo é um esforço, né? Mas em algum momento aquilo se torna a coisa mais natural do mundo, percebe? A mesma coisa na matemática. Bem, eu acabei divagando e não falei concretamente. Então, um professor de matemática, vê se teu aluno lê de forma fluente as fórmulas com as quais ele trata, né? As potências, tudo mais. O fato dele ler corretamente não prova nada. Mas o que acontece às vezes dele ler errado mostra que ele não está lidando com aquilo de uma forma muito racional. Ele arranjou um jeito de processar aquilo com o qual ele possa processar desse modo intuitivo, né, de reconhecimento de padrões e passar adiante. Isso por quê? Porque na formação, a formação literária dele não foi feita adequadamente, no nível bem básico, né? No, que não é o nível máximo da gramática. Mas isso acontece, né? Então, isso é um exemplo concreto. Por exemplo, um exemplo concreto de que aquilo não vai ser resolvido com nenhum estudo de matemática. Aquilo vai ser resolvido com a prática de leitura, né? Dependendo da coisa, pode ser resolvido com a prática de leitura muito básica, assim, aprender a ler no nível muito básico. Mas isso se nós não tivermos nenhum objetivo maior na educação, né? E a mesma coisa, para você contemplar as estruturas abstratas da matemática mais complexas, não é que elas sejam discursos, né? Mas o discurso em palavras é uma ferramenta de suma importância para você lidar com elas. Mas isso aí você tem que ter estudado alguma matemática real. Né? Você ter, né, sei lá, lidado com matemática superior, mas é difícil dizer, porque no mundo prático as pessoas se enganam muito. Eu coloco talvez o exemplo das Olimpíadas, né? Permite que você tenha uma noção, pelo menos, do que é a matemática, e você percebe o quanto, para você estudar coisas mais complicadas, você precisa do discurso, né? Vamos falar mais para frente, assim, sobre as deficiências de formação literária, mesmo entre as pessoas que têm um excelente nível de matemática. Vamos falar disso mais à frente. Mas essas pessoas conseguem, pelo menos, perceber como os outros, né, por ter problemas muito básicos de leitura, não conseguirão lidar com aquilo. Uma questão importante, a memória, né? A memória é outra coisa que, quando você vai estudar matemática, vai estudar música, vai estudar astronomia, que, se a gente falar em termos do quadrívio, é matemática, né? Você nunca vai conseguir estudar nada razoavelmente complexo se você não conseguir guardar na memória uma certa amplitude de coisas. E se não tiver atenção, que está profundamente ligado à memória, né? Você precisa de um esforço dedicado a se concentrar numa coisa e contemplar várias coisas ao mesmo tempo. Digamos, na geometria, você tem um raciocínio que precisa passar por várias etapas, e se de novo, no ponto de vista da lógica, né, você precisa de um esforço muito grande para passar de uma etapa a outra, fica difícil. Fica difícil você acompanhar um raciocínio mais complexo e depois conseguir reduzi-lo aqui, né? Na sua cabeça, é uma contemplação de uma verdade matemática, né? Então, isso é muito comum. Assim, eu dou o meu testemunho, algumas pessoas da área, talvez sensibilizando para a coisa, comecem a observar, né? E isso é suficiente para mostrar que algum tipo de formação literária é muito importante, né? E precede a matemática. Mas vamos agora colocar a perspectiva da educação clássica, né? Porque na educação clássica tudo é muito claro. Percorrendo toda a história da educação clássica, isso é algo sobre o qual não existe variação nisso. O estudo da linguagem precede o estudo da matemática. E dentro do estudo da linguagem, o trabalho da dialética, que seria aquela fase lógica que vai ser tão importante para a matemática, é precedido pela gramática e pela retórica, tudo começando com a gramática, cujo principal material de trabalho é a poesia, né, na prática pedagógica, a poesia de alto nível e o trabalho de leitura. E aqui alguns comentários, né? Primeiro, não é difícil perceber, apesar de a gente ignorar frequentemente, se você olhar seriamente para a relevância na sua vida do que você estuda na matemática, que na educação clássica seria o quadrívio, e na educação moderna não existe, mas vamos lá. Entre o que você estuda em matemática e em linguagem, assim, obviamente a linguagem é mais importante, porque usamos-la o tempo todo. Qualquer coisa que nós vamos estudar, nós precisamos, e não é só que nós precisamos, assim, se ela tiver bem, se ela tiver robusta, se ela tiver perfeita, né, nossa leitura tiver perfeita, tudo vai fluir muito mais fácil. E em qualquer coisa que nós vamos estudar ou investigar por conta própria, né? O nosso próprio raciocínio é muito bem materializado pela linguagem. Então, dominar as estruturas dela é dominar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, né? São coisas diferentes, mas eu não sou especialista. E aqui eu já dei algumas evidências, né, de testemunho pessoal, que alguns podem compartilhar assim, na vida comum, assim, do ensino regular, de como. Do mesmo jeito que é uma verdade geral, que as pessoas ficam batendo cabeça porque não tiveram a base dos vários estudos, não tiveram, por exemplo, a base dos estudos de matemática, na matemática como um todo, na prática o que acontece é que as pessoas nem estudam matemática, mas se elas estudassem, elas veriam como tudo que elas ficam repetindo no colégio é repetitivo, né? Como elas ficam sofrendo porque não tem um domínio da linguagem. Mas uma última objeção que se poderia fazer é a de que, obviamente, assim, a gente vê na prática que existem pessoas com muito muito bom desempenho técnico na área de exatas, digamos assim, em disciplinas técnicas, como a própria matemática, né? Ou as artes. As artes, quer dizer, a engenharia, né? Que as artes são coisas práticas, né? Sem ter um domínio tão sofisticado da língua como nós nos propomos a alcançar aqui, né, começando da nossa formação básica, né? E aí a questão: isso é realmente necessário? Eu acho que essa é a pergunta mais interessante de responder aqui, porque eu considero que É fácil, é só que a gente não encara essa verdade no dia a dia. É fácil ver que as deficiências de linguagem ficam atrapalhando qualquer outro estudo, e, por exemplo, os estudos da matemática, que as pessoas consideram como algo separado, né? E que é outra vida, né? Eu vou para a área de exatas porque eu sou ruim em português. Isso fica atrapalhando o tempo todo. É o segredo por trás de várias pessoas que você considera boas em matemática, que elas têm um nível de leitura melhor. Digamos, um passivo refinado, né? Para quem fez o curso do professor Falcão. Mas a questão é: existem indivíduos que têm um desempenho muito extraordinário, né? Eu vou pegar os melhores mesmo. E que não tiveram essa formação. Muitos poucos tiveram, né? Primeiro, é interessante você olhar entre o pessoal da matemática. Assim, eu conheço vários muito bons e que estudaram latim e tudo mais, né? No exemplo das artes, né, que tem digamos, a programação, o Mark Zuckerberg do Facebook é um cara que teve formação com latim e tudo mais. Aí qual é a situação? Antes de responder, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, porque pode ser que já tenha aparecido perguntas convenientes. Se não, eu vou deixar as perguntas para depois. Por exemplo, Mateus Evangelista fala. Então, eu vou ficar mostrando aqui os comentários, mesmo que eu não responda. Um grande problema seria dar a fórmula sem explicar como ela surgiu, ou não explicar a lógica por trás da fórmula. Aprender fórmula não é aprender matemática, né? Não, certamente não é. Vejo uma diferença muito clara entre como eu encaro certos problemas de matemática e as pessoas que aprenderam desse jeito, assim, aprenderam um monte de fórmulas. É uma loucura. Aqui eu posso comparar isso. Você devia conhecer a cidade onde você mora, quais são as ruas e saber se localizar nela, entende? E as fórmulas são como regras muito específicas para você ir de um ponto A a um ponto B, que você tem que memorizar, e se torna um esforço muito grande. Sempre que o problema não é previsível, você saber como aplicar essas regrinhas, assim, se você quiser ir, né, da farmácia de volta para o hospital, você pega tal rua e vira a segunda à esquerda, né? Comparado com que é você ter uma noção do mapa, que não é algo inacessível, assim, não é algo místico, assim, que monges de um lugar obscuro alcançaram. É algo normal, que dá para ensinar as pessoas, né? Então, é a capacidade de você entender a lógica das estruturas abstratas. Eu não falo nem das fórmulas, né? Então, por exemplo, você está estudando geometria, e você estuda alguns teoremas da geometria. É a capacidade de você olhar para uma construção geométrica e perceber como as coisas se relacionam. Isso, em particular, te permite resolver problemas de geometria, né? Isso é um bom exercício da inteligência, porque serve para outras coisas. É útil para os estudos superiores, né? E aprender fórmulas, não. Fórmulas é algo que você usa para se comunicar, né? Mas não é a coisa. Sônia fala, né? Mesmo me reconhecendo como analfabeta funcional, tenho uma vaga percepção que sei ler um pouco. No caso da matemática, há um bloqueio físico. Bem, eu nem tenho tempo aqui de entrar nos problemas do ensino de matemática, que são muitos, mas eu posso, assim, Eu resumo dizendo assim, a maior parte das pessoas não teve nem a chance de ter contato com o que é a matemática de verdade, da mesma forma que nem teve uma formação linguística adequada, né? Então, por que esperar isso? Então, as impressões que você tem são muito, são baseadas numa experiência muito ruim, né? Os professores não sabem as coisas. E eles lidam com isso, às vezes, de uma forma muito pouco saudável, né? De ficar naquela posição de ensino sem saber o que ele deveria ensinar e causar muitos males no morais mesmo nos alunos, porque eles ficam com a sensação de que tinham que aprender algo que não está sendo ensinado para eles, né? As Olimpíadas de Matemática foram que me deram interesse, né? Pela primeira vez, achei uma aplicação real do conteúdo da sala. Eu não sei se é uma aplicação real, né? Porque ainda está no mundo da abstração. Mas é porque tem uma realidade ali. Porque tem uma coisa séria, né? Tem um estudo sério necessário para resolver aqueles problemas, né? Aí eu não lembro qual era o contexto em que a Anne comentou. Deixa eu me ver, por exemplo, uma pergunta sobre os conteúdos na escola. Nessa grande quantidade de conteúdos, se forem memorizados, seria bom quando se está tentando aprender outras coisas, como latim, música? Não, você vê que os próprios conteúdos da escola não são feitos para serem memorizados, né? Eles são feitos para passarem como a água para que você possa aplicar provas. Estou falando bem sinceramente. E aí você seguir com o processo como se tivesse acontecendo alguma coisa ali. Você até vê assim como várias pessoas que passaram rigorosamente pelo mesmo processo educacional, não estou falando assim de uma família que não teve educação e os filhos vão começar a estudar agora, vão conhecer esse mundo novo da escola. Não, as pessoas passam pela escola, aí colocam os filhos lá para estudar e elas próprias admitem que elas não seriam capazes de ensinar as coisas que elas aprenderam, que elas não aprenderam, né? Mas coloca o filho lá. Então, por exemplo, latim. Se a gente entende o latim como é ensinado tradicionalmente, é o contrário. O latim é que serve para você aprender as outras coisas. Porque ele vai lidar. Porque todas as ciências vão exigir coisas que são menos acessíveis a uma criança ou a uma pessoa em formação. Primeiro, que você precisa da linguagem para explicar as ciências, né? E o trabalho com a linguagem é algo que você está trabalhando com operações na sua cabeça, né? Você ainda não saiu para o mundo real, né? A linguagem é uma construção humana, né? E é o natural de se começar a desenvolver a inteligência por ali. O estudo da linguagem deve preceder o das ciências exatas, sim, né? Claramente, eu estou totalmente convencido, né, pela experiência, pelos testemunhos e pelo estudo do testemunho histórico, de que você tem que ter uma linguagem sólida. Isso vai te permitir estudar as outras coisas com uma facilidade muito maior do que parece que vai ter. Não que nada, não que não exija esforço, né? Mas as coisas vão se encaixando, né, quando você começa pela formação literária. Depois passa para a matemática, depois passa para as ciências, conforme a necessidade do estudo, ou para os estudos superiores lá, né? Mas vamos falar exatamente sobre isso, Sérgio. E o resto a gente fala depois. Pronto. Mas então, retomando. Assim, o fato de existirem pessoas com excelente desempenho numa disciplina numa disciplina matemática, como a própria matemática, ou as artes que usam muito matemática, como a engenharia, a computação, sem terem um domínio perfeito da linguagem, né? Não prova que talvez ele não seja necessário, né? E aí que eu estou falando de não ter um domínio perfeito, porque algum domínio, um bom domínio, num nível mais alto do que a maior parte das pessoas tem, sempre é o caso, sempre é o caso, né? Aí a primeira coisa é por que fazer essa pergunta? Porque essa pergunta faz sentido se você realmente estiver querendo muito resistir ao modelo da educação clássica, que é algo que nós temos uma experiência histórica muito longa, algo que está muito fechadinho, por mais que para nós não seja fácil retomar isso, porque nós não temos uma continuidade de tradição, né? Então, nosso trabalho aqui mesmo no Instituto é muito humilde nesse sentido. Quando você tem uma continuidade de tradição, quando o que você vai aplicar na próxima geração é algo que você viveu, né? Não é algo que você viveu de maneira tão desordenada como todos nós vivemos, né? A gente seguiu uma carreira educacional e depois foi consertando os problemas, foi estudando e continua estudando para ter uma e experimentando na prática para ter uma noção de como as coisas são feitas, mas ainda assim é muito útil você se sustentar numa tradição, né? E você tem basicamente esse modelo que funcionou contra as infinitas loucuras que apareceram depois dele, que nenhuma se sustenta e a cada geração inventam algo diferente para as pessoas nunca enfrentarem a responsabilidade sobre os erros educacionais que ajudam a propagar. Então, cada geração vai sofrendo uma tragédia maior, mas você já tem a solução, porque você tem a educação 4.0, a metodologia ativa, e aí vai inventando nomes, né? Sem substância, às vezes, ou com substância que não realmente não são interessantes. Nessa esquizofrenia, né? Então, assim, por que é que eu estou tentando trazer a coisa de forma bem concreta para vocês, né? Assim, uma opinião que afete a vida de vocês. Eu acho que, assim, já é sinceramente muito razoável você considerar isso. O modelo da educação clássica é um modelo provado pela experiência, e ele é um modelo real. Aí, às vezes, você fica tentando resistir a ele, né? Tentando fazê-lo, mas mantendo alguns vícios do nosso modelo educacional, simplesmente porque é o que você está acostumado. E aí, não embarcar totalmente nele, não confiar, entende? No fundo, você está confiando se a gente considerar um modelo educacional uma pessoa, né? Uma pessoa que te sacaneou bastante, mas você está acostumado com ela, né? É teu amigo, ou sei lá, é teu cônjuge que te espanta, mas você está acostumado com ele e você não quer largar, né? Sendo que a relação com o ensino não é um matrimônio. Então, assim, isso eu acho já interessante refletir, não é um preconceito que faz sentido. O que faz sentido para mim é você aproveitar que tem esse modelo que funcionou, mas ele não só funcionou por acaso, ele foi muito racionalmente analisado e recomendado pelas pessoas que passaram por ele, né? Não é por acaso que a linguagem precede a matemática, se a gente pode traduzir o trivium como linguagem e o quadrivium como matemática, né? Isso foi racionalmente explicado, né? Eu não vou me dar o trabalho de fazer essa explicação, porque o que eu acho que é a contribuição aqui é dizer assim, o que é que realmente acontece quando isso é negligenciado, É a situação mais delicada é você tem um razoável nível de leitura e aí você avança para as coisas mais na frente. É aquele prédio que tem uma base que você não terminou completamente, aí você começa a se empolgar com os andares mais elevados, né? Uma das coisas é que a matemática, né, é uma dimensão muito pequena da vida humana, né? Então vem aquela conversa de sempre, a qual eu acabo retornando aqui. Mas eu fiz questão de fazer, né, um caminho sem mencioná-la de início, de como é importante a gente não esquecer. De qual o objetivo da educação? A gente não pode lidar com a educação só falando assim, qualquer coisa que pareça com a educação, que a gente esteja acostumado, que já é um problema de linguagem, né? De chamar de educação e ficar discutindo a coisa assim, né? Nós temos que nos preocupar com o que é a substância da educação, qual o objetivo maior dela. Então, isso é a primeira coisa. E neste sentido, você ter um grande desempenho nas disciplinas técnicas, né? Sem ter uma sólida formação literária como a educação clássica dá, e o que é a formação literária que a educação clássica dá? Não é só um nível de leitura, não é só uma preparação para a lógica, é uma cultura geral e uma formação em virtudes, né? Que, assim, quando você tem noção do que é que você tem consciência do que é que você está querendo com a educação, não se quer só fazer qualquer coisa, a hierarquia a importância dessas coisas se torna mais clara, né? E quando você percebe que você não está formando um médico, um engenheiro, né? Um matemático. Você está formando uma pessoa, porque não importa o quão bom um engenheiro, matemático ela seja, ela vai continuar sendo uma pessoa. Aí fica. Talvez se comece a perceber como, sinceramente, nós podemos chamar é um tanto doentio você pular um pouco essa parte da formação humana, que eu estou falando aqui de uma coisa bem concreta e real, não estou falando de um blá 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 ou. Educação moral não é assim, você ensinar a não jogar lixo na rua. Estou falando de algo bem concreto, que pessoas aqui que estão nos assistindo devem entender, porque elas já pararam para enxergar os próprios defeitos morais delas, né? E elas veem como isso é importante na vida. E se você ainda não parou, faça o exercício do exame de consciência. E como você tem que se preocupar bastante com isso é obviamente muito mais importante que o resto, né? Então cumpre resolver, assim, resolver, né? Mas cumpre firmar, né? Dar uma base sólida nisso aí, antes de evoluir para qualquer coisa, né? Então tem algo de doentio aí, porque é falso essa ideia. De que, né, primeiro você reduziu a vida, a malícia, o engano, né, que tá nos enganando, primeiro você reduz a vida a talvez a coisa profissional. Como é que isso é feito? Porque isso não é feito de uma forma muito explícita, mas você está acostumado com essa coisa que chamam de educação, as escolas tal, e na prática toda ela se direciona para você fazer universidade, para ser alguém na vida, e a universidade tem certos cursos, e você os enxerga com uma certa, como se elas tivessem uma certa simetria, que é a simetria da estrutura burocrática, não é a simetria da realidade da vida, né? Então, essas coisas mais básicas, elas têm que ser formadas têm consolidadas de uma forma muito melhor. E a utilidade que a técnica tem, porque ela tem, né, ela é muito relativa à forma como ela vai ser aplicada. Por exemplo, as obras da tecnologia, esse é um debate antigo, mas eu considero fácil de explicar e a gente só não pode esquecer dele, de como elas são coisas praticamente neutras. Elas não, a gente tende a achar que a tecnologia é positiva, porque você se esforçou para fazer aquilo, né? E aí você vê um objeto de tecnologia, isso é um negócio bom, né? Mas depende de como aquilo vai ser usado. E o que vai determinar como aquilo é usado é uma realidade espiritual das pessoas que estão vivendo naquela sociedade, né? Isso é ordens, ordens e ordens, é infinitamente mais importante do que a questão técnica. Só para deixar claro que eu estou falando algo um pouco mais do que só que moral é importante, mas porque eu estou falando mesmo da formação literária. Não estou falando de formação moral, porque eu estou falando da formação do ser humano integral. E o que acontece quando você não tem um domínio perfeito da linguagem? A forma como você lida com as realidades da vida que você vai viver é bem mais limitada. A forma como você. A incapacidade de você traduzir as situações concretas num discurso que é uma ferramenta para a gente raciocinar sempre que é alguma coisa mais complicada. Isso vale. Eu dei o exemplo da matemática, e vale para as outras coisas. E isso vai tornar a sua vida mais difícil em geral, né? Mesmo que você esteja bem intencionado, sei lá, mesmo que você seja uma pessoa que tem algumas virtudes, né? Sei lá, talvez a justiça, mas já a prudência é algo difícil de ter se você não consegue fazer uma leitura muito boa das situações. Isso é algo que dá para falar assim pela prática, de como a formação literária, seja pela experiência das realidades humanas nos textos, mas pela própria essência dela, porque o tipo de sensibilidade que se desenvolve num trabalho sério de gramática, ou seja, quando ele vai evoluindo lá para os graus de crítica literária, no qual eu não sou nenhum mestre, mas do qual, né, graças aos bons professores que tive, eu usufruí um pouco, esta sensibilidade, ela permite que você lide com a realidade de uma forma muito, muito mais saudável, né? Vamos, por exemplo, deixa eu ver como eu posso comentar disso de forma geral. A realidade da metáfora, que é boa parte das figuras de linguagem é a metáfora, né? É uma coisa fundamental da própria linguagem humana, da própria estrutura do pensamento humano. E Enquanto, vamos dizer, os sistemas lógicos da matemática, eles são muito precisos. Frequentemente acontece muito isso. Deles serem precisos, mas serem muito sofisticados, mas não serem muito flexíveis, né? Se eles precisam ser mais flexíveis, eles vão se tornando cada vez mais complexos, mas tem uma limitação, né? Nossa, no entendimento. Na prática, a gente entende as coisas complicadas usando os recursos que são as habilidades que você desenvolve muito bem quando você faz um trabalho sério de leitura de poesia e de crítica literária. E que a matemática não dá isso. Ela dá muita coisa. E aí o problema é que você começa a organizar a sua vida para lidar, para enxergar as coisas que você se tornou capaz de enxergar, né? Você ganha uma certa luneta e você passa a vida olhando para aquela luneta, mas aí você só enxerga isso, entende? E você perdeu a capacidade de olhar o óbvio, assim, as coisas que estão à sua volta. E a perfeição da formação literária que te permite controlar de forma racional esses aspectos mais refinados da linguagem, que se traduzem em aspectos mais refinados do raciocínio humano, vai te permitir que lides com coisas que são complexas, mas que são muito importantes. Que aí, por exemplo, entra a realidade moral da vida, do julgamento das situações concretas. Eu espero que se torne crível o que eu estou falando, porque eu teria muito trabalho de pegar um exemplo concreto e explicar isso analiticamente, né? Mas que vale com testemunho e que talvez alguém consiga se conectar à experiência. Assim, você vai se conectar principalmente quando você for começar a passar pelo processo, né? Mas que é algo muito abundante na nossa vida. Essas situações que, do ponto de vista lógico, digamos assim, são muito complexas. Mas que eu acho assim, eu posso falar em termos gerais, que ser capaz de lidar com elas no nível poético já te coloca muito acima. E a partir do poético você refinar isso. Mas conseguir lidar com elas no nível poético, o nível gramático, né? Eu estou usando os dois termos para evitar confusões, né, com as terminologias modernas. Porque eu estou falando um nível que exige uma certa sensibilidade da inteligência, uma certa prática e uma disciplina que fica muito melhor, né, com a prática literária bem feita. Além do fato, além dos argumentos mais óbvios que eu dei antes, que não é como se fosse um esforço imenso cumprir o trivium, né? Tudo bem, nós temos um trabalho para remontar uma tradição que não tem continuidade, isso é verdade, mas eram crianças que passavam por esse processo de até 12 anos, né? E a natureza humana não mudou, né? Não tem nenhuma evidência de que as pessoas hoje estão nascendo com intelectos menos capazes ou almas com fundamentalmente diferentes em potências, né? Tanto em vícios, né, como em potência para a virtude. Então, isso é a coisa mais básica, assim. Não é racional fugir disso, né? Fugir de uma formação literária séria que a gente vê racionalmente pelo exame histórico, que pode ser justificado também, mas não, nós não estamos nem no nível para discutir isso. Não tem para que fugir, assim, ficar de onda tentando né, pular. Não, mas precisa disso mesmo, não dá para, né? Ô, professor, tá bom, né? Deixa eu passar para essa próxima coisa. Ou a questão, que pode ser assunto para outra live, a questão da memória, né? Que é dentro da própria formação literária. Não, não preciso treinar memória tanto assim, deixa eu seguir com os estudos, isso aqui depois eu resolvo, ou já tá bom do jeito que tá, né? Tá, tem coisas mais específicas para se falar em outro momento. Então, são essas coisas, assim, não tem para que resistir a isso, porque aí você tá negligenciando assim uma oferta que está sendo feita de um sistema comprovado, né? E você está fugindo dele, porque você está sendo resistente para fazer algo que não tem evidência prática de que funcione. E eu estou dizendo isso aqui, né? Existe uma certa sensibilidade da inteligência que pode não fazer falta se você concentra muito a atenção na. Que primeiro, que não é uma coisa absurda de se desenvolver, né? Totalmente factível, exige um certo esforço, uma calma, você fazer o estudo, né? Procurar professores, tudo bem, mas é factível, não é algo absurdo, não é algo, né, místico. Assim, não é algo tão elevado assim. E é totalmente factível de fazer, não tem para que negar. E faz falta, sim, né? Faz falta, sim, quando a gente considera a vida humana numa dimensão integral. Que talvez vocês percebam mais concretamente, porque pode ficar só palavras aqui, né? Mas vocês podem, eu acho que vocês perceberão mais concretamente à medida que evoluem pelo estudo, né? Um exemplo, uma analogia, acho que dá para fazer. Sei lá, eu tenho um chaveiro aqui, ou tenho, não sei. Eu tinha as minhas chaves de casa, elas tinham um chaveiro, né? Tinham um certo formato. Eu lembro que era um chaveiro amarelo, né? E tinha um desenho de uma flor, né? E tinha um outro chaveiro, né, que também era amarelo, mas que tinha, né, ele não era um retângulo, ele era um círculo e tinha outro desenho. É um bom exemplo de como o uso da linguagem ilumina as coisas da vida. Esse é um exemplo que serve como analogia, certo? Não é a coisa mesmo. Mas, por exemplo, eu mesmo lidava com esse chaveiro de uma forma completamente animal. Eu olhava para a mesa, pegava um negócio amarelo, né? Que era a minha memória de qual chaveiro que eu queria. E essa forma animal de lidar com a coisa naturalmente me fez em algum momento cometer o erro de pegar o chaveiro errado, né? Depois não lembro se eu fiquei trancado fora de casa, não lembro o que aconteceu. Mas eu peguei causou algum transtorno, né? Agora, por quê? Imagine que eu realmente não tivesse vocabulário para descrever a aparência daquele chaveiro. Se alguém me perguntasse, eu não saberia dizer. E você vê isso acontecendo na prática. Assim, estou falando de uma coisa pequena, mas para a gente sentir que tipo de coisa é problema de linguagem na vida prática. A pessoa não consegue descrever. Ela consegue dizer: ah, peraí, deixa eu ir aí que eu te aponto, né? Ah, esse aqui. Porque tudo que ela consegue é isso, é reconhecer dessa forma animal, intuitiva, que é uma potência, essa potência animal que eu estava usando tranquilamente, né? Eu não estava limitado por ela, mas na prática, né? E aí é assim mesmo a vida. Para esse caso eu tava usando e me levou ao erro. O fato de eu ser capaz de olhar para a coisa com atenção e dar um nome, né, a dizer, ó, isso é uma flor, o formato dele é um retângulo, não é um círculo, né, coisas de crianças de 5 anos sabem fazer, e isso me permitia lidar de uma forma mais precisa com a situação. E isso acontece na vida moral, ou seja, na vida prática. O fato de você ser capaz de olhar para as situações, dar nomes. Só que esses nomes podem ser palavras do vocabulário mesmo, como o pessoal fala muito, né? Assim, nomear os sentimentos. Que a gente não sabe. Mas às vezes você pode olhar para uma coisa muito complexa mesmo, e o nome daquela coisa ser só uma analogia que você consegue fazer, mas é uma analogia com algo da literatura, entende? É uma situação da literatura. Aquilo se tornou como se fosse uma palavra, aquilo faz parte do seu vocabulário, é o que o pessoal chama de imaginário, né? É o que a gente chama de imaginário. Isso te permite, então, lidar com as coisas da vida que raramente vão exigir um nível de matemática avançado, mas que vão exigir muito esse tipo de coisa e essa capacidade, esse tipo de inteligência que pode ser dominada de uma forma racional. Aí você coloca a razão no controle, né? E que é muito, é frequentemente útil na vida. Porque essas coisas que você estuda na gramática se adequam muito às situações práticas da vida, muito mais frequentemente, e se você considerar as coisas importantes, né? Ou seja, eu realmente estou falando da formação literária em si, né? Não é nem uma formação moral, mas a formação literária em si, o tipo de inteligência, né? Assim, o tipo de treino da inteligência que a formação literária dá, que é muito mais útil nas situações concretas da vida, né? Bem, era isso que eu queria falar. Vou passar aqui um tempinho só para dar uma olhada nos comentários. Deixa eu me ver aqui. Tá, aqui estão os comentários mais antigos, né? Estou dando uma olhada aqui com vocês, vou botar os comentários. Gosto de matemática, faço uso dela para resolver problemas da vida, como a lógica, né? Também gosto bastante. E eu conseguia bastante usar matemática na vida profissional de engenheiro, que, aliás, você vê que alguns colegas não tinham a mesma habilidade, né? Outros tinham, mas eram poucos, né? De aplicar a matemática na engenharia, porque aí é um universo que as estruturas da matemática costumam se aplicar com a frequência maior. Mas nem essa habilidade as pessoas desenvolviam, porque não tinham uma matemática suficientemente madura, porque não tinham uma formação literária suficientemente madura. Então, assim, só nisso já tem uma coisa. Mas a segunda coisa é de que isso é o universo profissional, assim, de quem trabalha nessa área. Ou seja, o que é que eu digo? As pessoas não conseguiam aplicar matemática. É qualquer coisa que não fosse repetitiva, né? Que não fosse algo que se faz sempre. Ah, para resolver esse problema você faz isso. Aí a pessoa vai precisar resolver uma equação, usar uma integral, qualquer coisa, usar álgebra linear. Mas algo que é repetitivo, as pessoas conseguem. Mas se não é, tentar enxergar uma estrutura matemática ali no problema da vida prática é uma habilidade menos comum, né? Ou seja, não tem matemática aí. Mas aí a segunda coisa, isso aspecto pequeno da vida, né? E até se você se empolga com isso, você é tentado a olhar muito para esse aspecto da vida e ignorar sua existência como um todo, né? A Anne comenta que comentou há um tempo atrás, então deixa eu ver se eu lembro de qual analogia ela falava. Ah, certo, a coisa do apego, né? De você tem um amigo e ele fica te sacaneando, né? Mas você continua né, sei lá, você continua insistindo, né, no erro. Não estou falando de odiá-lo, né, mas porque você está acostumado com aquilo, né? E a importância das virtudes, né? Guilherme pergunta aqui, Felipe, imagino que já tenhas um domínio sobre temas matemáticos antes de aprender latim. Depois de ter aprendido latim, vês a matemática de maneira diferente? Primeiro, quanto à ordem das coisas, eu fui aprendendo matemática e quando eu estava lá com meus 16 anos, foi quando eu comecei a estudar latim. Então, não foi tão tarde assim. Não foi agora que eu aprendi o latim. Aí eu tive uma história longa com o latim, com algumas interrupções, né? Estudei um pouco, depois parei, depois estudei mais, finalmente me tornei aluno do professor Falcão e amadureci um pouco mais. Continuo estudando. Mas então, eu já tinha o latim, entende? E é quando eu estava estudando matemática de nível superior, eu estudei latim antes disso, né? Então eu acho que eu não tenho exatamente essa experiência de ter realmente estudado bastante matemática e depois o latim. Eu já tinha estudado um pouco o latim e meu raciocínio foi ficando mais afiado, né? Uma coisa curiosa, se falo só a título de curiosidade, né? Um monte de nomes que a gente aprende na matemática, lá no começo, a gente está estudando frações, ou está estudando as operações, aí tem os operandos, né? Os fatores, os produtos, aí tem o minuendo, o subtraindo, né? A diferença, o dividendo e o divisor, me esforçava bastante para decorar esses nomes quando era uma criancinha, né? Aprendendo aí. A prova era isso, era você saber os nomes dos operadores, depois você nunca mais usava esses nomes. Não, esses nomes foram dados porque as pessoas que estudavam isso, que iam escrever sobre aritmética, todas tinham estudado latim, era o normal. E aí, quando a pessoa dá um nome como minuendo e subtraindo, é um nome que não precisa de explicação para quem sabe latim, né? Quem for estudar vai entender, porque é um dividendo e um divisor, né? Existe uma oração por trás desses nomes, com um sujeito e um objeto, né? Por isso um você chama o divisor e o outro é o dividendo, os dois do verbo dividir. Que, aliás, dividir significa ver separado. Enfim, isso não foi uma evolução no meu conhecimento matemático, mas só uma curiosidade sobre você olhar para trás, coisas que você ficou tendo trabalho quando criança, e elas são bem artificiais, porque esses nomes foram dados porque, para a pessoa que sabe latim, eles são a coisa mais natural do mundo, eles não precisam de explicação. Né? Você vai fazer uma subtração, aí tem o minuendo é aquele que vai ser diminuído, né? E o subtraindo é aquilo que vai ser arrastado por debaixo, que é isso é que significa subtrair, né? Então é uma coisa engraçada sobre a situação, um pouco, às vezes, constrangedora mesmo, de nós, assim, que a gente esqueceu o latim, aí fica com resquícios nele, Mas assim, não, isso não eram coisas para ser decoradas, porque são palavras que no latim são muito claras o que elas significam, né? Português é a base de outras ciências, tal copo. Ah, Paulo Freire, meu Deus, a forma que eles se aprendem matemática é de chorar. É, sim. Deixa eu ver aqui. A literatura exige muita capacidade de imaginação, é algo muito amplo dependendo da profundidade do que estás lendo, como desde livros mais elementares até os mais profundos e filosóficos. Olha, Pedro, me lembraste de algo importante de falar, a coisa da imaginação. Do jeito que este exercício de você preencher o imaginário pela literatura, que por si só já é muito útil, ele vai ser igualmente útil na matemática. Do jeito que se fala tanto, né? O professor Olavo, me pareceu que foi quem começou a destacar isso. De como, por exemplo, você não vai estudar filosofia sem uma base literária, porque, entre outras coisas, você não vai ter um repertório de situações concretas para tratar aquelas coisas abstratas que estão sendo tratadas, né? Estão sendo discutidas. Bem, além do próprio imaginário, tem a imaginação, que é a faculdade da imaginação, que é exercitada na formação literária. E esta faculdade é muito importante, particularmente na matemática, e ela faz falta, né? Na matemática as coisas assim, são é um mundinho um pouco particular, mas tem suas semelhanças, né, com o que a gente tá acostumado. Quando a gente está estudando as estruturas da matemática, sei lá, um anel, um corpo, um espaço vetorial, né? Os matemáticos escrevem tudo muito abstratamente. E até isso é uma preparação para a filosofia, né? Então é bom realmente você ter a formação literária, depois a matemática, para aí sim ir para a filosofia. É verdade o que fala-se, que seria bom que os filósofos tivessem um treinamento na matemática neste sentido, né? De você compreender as estruturas lógicas muito precisas lá da matemática. Então, você não consegue lidar com essas coisas abstratas de verdade se você não estiver imaginando exemplares concretos. Pela minha experiência pessoal, né? E até onde eu conversei com bons matemáticos, não. Na prática, você tem muitos exemplos concretos na sua cabeça sobre os quais você já desenvolveu uma certa fluência e você começa pensando por eles antes de começar um discurso lógico e abstrato, que aí sim você lida, né, segundo os parâmetros da lógica e da dialética, né, da lógica matemática precisa, que parece que é só discurso, né? E é apresentado como só discurso, e muitos alunos estão no não foram apresentados a esse segredo de que quando a gente está escrevendo um teorema de matemática com muitos argumentos muito abstratos, a gente está pensando em coisas bem concretas. A gente filtra, porque essa imaginação dos exemplos concretos é a mesma coisa que um que se deve fazer na filosofia, na qual não tenho vivência séria, mas dá para entender. Da mesma forma, você usa muito a imaginação, você está muito usando só sua imaginação com o seu imaginário, que é finito, mas quanto mais amplo ele for, melhor, e aí você filtra isso pela arte da lógica, no caso da matemática, né? A filosofia deve fazer algo análogo. E então, o que a matemática faz, o que a filosofia faz, é muito desenvolvido, porque a imaginação, né, não o imaginário em si, a imaginação é uma faculdade que se desenvolve de forma muito saudável, né, na formação literária. Ok, obrigado, Pedro, pelo comentário. Eita, aí tem mais uma coisa, deixa eu ver. Eu não sei se fico feliz porque existe um caminho, outra esposa já tem. Olha, Sônia, o momento que existe é agora, né? Deus não espera nada de nós que seja impossível, né? Em qualquer circunstância que você esteja, tem a coisa certa a ser feita. Tem o seu cumprimento do dever. A gente não pode querer viver na realidade do mesmo jeito que nós também estamos trilhando esse caminho educacional de forma muito humilde. Não que a gente queira adiar as coisas para as próximas gerações, mas não deixa de ser verdade que talvez a próxima geração tenha muito mais condições do que nós estamos tendo agora. Mas não que nós fiquemos nos limitando por isso para, né, por exemplo, no nosso caso aqui do Instituto, para prosseguir nos estudos. As explicações longas, eu peço desculpas. Alunos universitários que precisam mandar áudio no WhatsApp porque não conseguem se expressar por escrito, sim. As pessoas que estão dentro das universidades, dos cursos de pós-graduação, elas veem essa realidade bem constrangedora, que na verdade o pessoal de fora que não vê, que olha para o mundo das universidades e das pós-graduações com certo traço de respeito, porque é algo que não conhece, tipo, não é possível que o negócio seja tão absurdo assim. Mas a gente olha de dentro e é bem constrangedor, né? Eu lembro da frustração do que era pedir que era para um aluno escrever um relatório, né? E aí relatórios na faculdade são, enfim, aí já é um problema muito mais grave, que é frequentemente copiados, tal, já se torna uma questão moral, é outro nível de coisa. Mas por quê? Porque a pessoa não consegue escrever um texto simples, porque não consegue se expressar. E você vê muita gente, quando você pede para escrever algo, dizer: ah, tem um modelo no qual eu posso me basear. Por quê? Porque o que ela consegue fazer é imitar as coisas, fazer de conta, né? Porque ela não domina aquilo de uma forma racional. E a situação é essa mesmo. Ah, Felipe, mas não achas que para fins de mercado, estudo que se sobressai não seria a matemática enquanto técnica? Não sei, eu posso, sei lá, falar da. Você está falando de mercado, então você está dizendo, ah, um aspecto da vida é você se sustentar, né? E é para você se sustentar, você vai procurar um emprego e tal. E o que é que mais vai te ajudar a ganhar dinheiro, né? Olha, tá muito longe de ser uma formação técnica. Eu posso dar o meu exemplo, seja por um motivo ou por outro, né? Eu estou aqui me sustentando, eu estou ganhando meu dinheiro. E não de forma direta, né? Pelo menos não estou usando o meu conhecimento técnico, usei por um momento, né? Comecei minha carreira profissional aí. Mas enfim, a questão é, as pessoas costumam, Sérgio, costumam pensar essa coisa não de uma, porque elas estão enxergando a realidade, mas às vezes como uma reação. É preciso enxergar que, se na sua carreira educacional você não está fazendo as coisas de forma séria, como o sistema, o ambiente em geral ferozmente contribui para que você não faça, se você não tiver alguma coisa a mais que te faça realmente estudar as coisas. Por exemplo, se eu só seguisse a carreira técnica que eu segui, me formar na escola, estudar engenharia, eu não teria o próprio conhecimento técnico que eu tenho. O conhecimento técnico que eu tenho veio de outras coisas, né? Veio de uma vivência da matemática fora da escola, veio de um interesse pelas coisas por fora, de coisas que não eram obrigatórias na faculdade, e eu ia estudar, porque eu tinha uma base de leitura razoável, né? Não perfeita, mas razoável. E isso que permitiu ter algum sucesso na área técnica. E as pessoas que não passam por isso frequentemente se frustram, porque não acontece isso de que você se forma e você tem a vida garantida. Não é assim que acontece, não é assim que eu vi acontecer com meus colegas, né? Muita gente na minha geração foi para a carreira acadêmica, porque foi um período de expansão das universidades. Por quê? Porque no mundo real não encontrava muitas opções, e encontrou no mundo acadêmico, que é meio que o um mundo de mentira mesmo. E aí foram se tornar professores para passar, repetir esse mesmo processo, que tem pouca substância, né? Então aí eu não sei. Se você olhar todas as pessoas do instituto, elas estão trabalhando com a outra coisa, a coisa do mercado, né? Todas as pessoas do instituto trabalham com uma coisa que não é, o mercado não oferecia. O que o instituto é uma coisa que não existia, né? Foi inventada. Então, não acho um bom conselho para a vida você se preocupar muito. Tá, e eu acho que essa é a resposta que eu posso dar com mais segurança. Não acho um bom conselho para a vida você se preocupar muito com qual emprego você vai exercer. Se você tem uma boa formação humana e, em segundo lugar, uma boa formação intelectual, vamos dizer. Você vai viver bem. E a primeira coisa é que dimensão de riqueza e pobreza, por exemplo, não é o fim do mundo. Isso é importante. Os que tentarem salvar a sua vida, a perderão, né? E a gente tende a pensar muito nisso, porque nós tentamos querendo fugir das questões mais importantes da vida. E nós ficamos fingindo para nós mesmos que nós vivemos numa época de extrema miséria, em que nós temos que fazer um grande esforço para conquistar o mínimo material, que é exatamente o inverso da realidade, né? Mesmo que fosse a realidade, né, de que adianta conquistar o mundo e perder sua própria alma, né? E se você tiver muito preocupado com o sustento, vai ter que em si não é uma coisa ruim, mas se você ficar muito preocupado com isso, vai ter muitas tentações para você se perder. Então, não é um bom conselho você organizar a sua vida pensando no emprego que você vai ter lá na frente, né? E na prática, você tem uma formação séria, né? Começando com literatura e depois tendo a formação técnica de matemática, se for o caso, e depois tendo uma formação nas artes, né? Nas coisas práticas, no, nos ofícios, é um caminho muito melhor do que esse caminho, o caminho regular, que não é um caminho, ele não leva a coisa nenhuma, ele é um, né? E, como eu digo, ele tem pouca substância. Mas o mais importante é isso. Tem uma malícia em nós ficarmos contando para nós mesmos de que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com qual vai ser a profissão, né? E que a gente vai ter uma profissão específica, né, para a vida. É aquilo, você tal coisa, e isso define o que você é, né? Tem algo de muito malicioso aí que faz as pessoas se perder a hierarquia dos bens. Bem, tem jeito para falar melhor que eu isso. Com a matemática, as pessoas já ficariam sem corrigir esses erros. De fato, deixa eu ver, são perguntas mais antigas. Deixa eu me passar aqui. Deixa eu ver mais comentários aqui de Pedro. Reiterado do latim nos ensinos das escolas, foram um completo erro. Hoje vejo quão necessário isso é e creio que o ajudaria no interesse pela aprendizagem. Não é à toa que hoje há tantos analfabetos. Essa realidade específica é muito fácil de constatar. A retirada do latim é uma coisa recente. A decadência do latim é um processo que se estende por bastante tempo, ou seja, a decadência da formação literária, quando houve a quebra da tradição da formação clássica, e ela ficou com muitos resquícios na educação, dos quais nós ficamos aproveitando, né? Rejeitando os nossos pais e aproveitando a herança deles. Mas a retirada do latim é porque é muito óbvio, é muito óbvio. Foi tirado recentemente e o nível linguístico geral caiu drasticamente. Pode comparar os jornais de hoje com os jornais de antigamente, pode comparar a produção literária como um todo, né? Então, isso é muito, muito claro. Bem, eu acho que é isso, pessoal, né? Alguém pede uma bibliografia sobre o latim. Não, então, sobre o latim, acho que vale algumas explicações que eu já dei em outras ocasiões, né? Ah, eu tô aqui no YouTube, né? Então, sobre o latim, primeiro, para você não se confundir, uma recomendação que eu dou repetidamente, a palestra do professor Rafael Falcon, O Latim Não É Uma Língua. Quem está aí no YouTube, aproveita e pesquisa. Muitos devem ter assistido, dos que me conhecem. E para entender o que é o latim que a gente fala tanto, que há muita, as pessoas se confundem, às vezes, pelo nome simples, o latim. E aí, bibliografia, e aí você vai entender também que é difícil indicar uma bibliografia. Eu recomendo que procures um professor, faças o curso. Nós temos o latim aqui na nossa formação básica do Instituto Borborema. Eu sou o responsável pela disciplina. Temos o curso do professor Rafael Falcon, né? No mundo da internet, seria o que eu teria para recomendar. Tem outros comentários aqui, mas eu acho que por hora a live já se estendeu por 2 horas, eu acho que não é o usual. Então é isso, pessoal. Por hoje era o que temos para conversar, né? E talvez nos vejamos mais vezes, não sei. Não costumo aparecer aqui. Agradeço a todos que acompanharam, né? Todos que permaneceram até aqui, a nossa audiência. Então, recomendo que estudem, né? Que levem isso para a vida concreta de vocês. Depois que você entende que a formação literária, ela é um precedente para as outras coisas, eu falei aqui basicamente da matemática. Mas muita gente está perdida, né, com. Eu vejo muitos testemunhos de alunos que, tem muita coisa boa que eu estou estudando, né? E aí fica. Tem muitos cursos para assistir e não sabe o que fazer, ou acaba não assistindo nada. E se deixar solto, você vai migrar para fazer as coisas que são mais fáceis, né? Então busque fazer as coisas em ordem. Mas se você entende isso, tente resolver os problemas de linguagem primeiro. É por isso que nós oferecemos o nosso curso aqui. Por isso nós ousamos, né, gravá-lo e oferecer para vocês. Porque entendemos que é importante e muitas pessoas estão ansiosas para estudar outras coisas, das quais elas tirariam muito mais proveito se resolverem isso, essa questão da linguagem. Tenham paciência, né? Você faz as coisas em ordem, tudo dá certo. Tudo dá certo, tudo vai vir a seu tempo, né? E você faz as coisas fora de ordem, fica com ilusão de que você adiantou alguma coisa, não precisa passar nem muito tempo, passa uns 5 anos, e você vê que não valeu a pena. Ou vê que não valeu a pena, ou entra no auto-engano, que seria mais sério, né? Então é isso, né? Desejo uma boa noite a todos e até a próxima.